Ô Beto, bom dia, Beto.
Bom dia, Delor. Bom dia a todos os ouvintes.
Tu acha que o Brasil leva a Copa, Beto?
Olha, ele tá jogando pro gasto, ganhando e tal. E a chance é grande. Eu penso que vai legal. Vai
tu
legal.
Acha que ele tem gasolina guardada para fazer o resto do caminho? Acha que ele tá escondendo gasolina?
Mas não tá escondendo, ele tá fazendo 100%.
Ô Beto, vamos falar de filosofia clínica, Beto. Tem algumas ações, alguns atos que, às vezes, para uma pessoa tem determinado valor, tem um significado, e para outras pessoas não tem valor nenhum, ou daqui a pouco tem outro significado. Como é que se explica isso na filosofia clínica?
Adelô, tu sabe que na filosofia clínica existe um tópico que fala exatamente de significado, acho que é o 16. É o significado, né? A gente pode ir numa exposição de arte, ter uma obra famosa de um pintor famoso e a pessoa diz assim, ah, isso aí o meu neto faria melhor. É, mas para o artista ele tem um significado, né? E para nós, que não podemos dar um outro significado a isso. É, Adelor, ali na colina... Tem uma bica d'água onde os agricultores...
Na colina, no caminho para o Caravaggio ali.
Exatamente. E os agricultores paravam, tomavam água, na época que tinha roça de feijão ali, eu cansei de tomar água ali. E de repente foi feita uma gruta, colocada uma santa, e aquela água virou água benta. As pessoas vão ali agora, pegam aquela água, está curando o reumatismo, está curando... gastrite. Então, depois que foi feita aquela capelinha, aquela água deixou de ser uma água normal e passou a ser uma água benta. Aquela água da torneira que se pega na torneira, uma água clorificada, se botar ela dentro de um cântaro, botar no altar, ela vai ganhar um outro significado. Então, há coisas, né, que significam outras coisas. Isso é chamado de coisas símbolos, né? Por exemplo, uma aliança, ela significa casamento. Uma cédula significa um valor. Uma afirmação, cara, significa um estado de coisas, além dela mesma. Agora, e se alguém simplesmente usar essa mesma aliança na mão esquerda, sem ser casado, como é que fica? E se uma cédula que a gente pega, que acha que tem um valor, se ela for falsa? Então, uma afirmação, ela pode ser uma mentira. Então, por isso, quando nós nos defrontamos com coisas que significam outras coisas, é inevitável que levantemos perguntas acerca de sua verdade ou de sua falsidade. Agora tu vê, né? Aquela fonte lá no morro, que era apenas uma bica d'água, ela tornou-se um lugar de peregrinação, porque aquela gruta construída, ela deu um novo significado, e aquela água que brota dela, agora é benta, cura gastrite, como eu falei antes, cura reumatismo, diz que estão fazendo até milagre. Outro dia eu fui na casa de um bom amigo e colega de trabalho, e encontrei lá, Delor, o altar, da igreja Santo Agostinho, da igreja antiga de Santo Agostinho, na casa dele. Ele fez uma mesa de churrasco. Aquele altar, que era o lugar onde fazia a consagração da Eucaristia, que o pão virava o corpo de Cristo, o sangue virava o vinho, agora é apenas uma mesa comum de uma família qualquer aí. Um beijo dado por Maria em Jesus Cristo, provavelmente seria amor, seria carinho. Agora o beijo, que também é um beijo dado por Judas, já significa outra coisa. Então, algumas vezes, nós nos deparamos com palavras, né, com fala de alguém, e nós interpretamos dando o nosso significado àquela situação, sem dar a chance dele colocar a sua verdade. Apenas julgamos e condenamos como se fôssemos juízes. Isso é verdade, aquilo é mentira. Verdade para quem? E mentira para quem? Aquela verdade pode ser a interpretação da minha verdade. Algumas vezes, antes mesmo de ouvir o outro, antes de prestar atenção naquilo que ele está dizendo, apenas estamos ouvindo os nossos pensamentos para formularmos o que vamos dizer em seguida. Será que estamos ouvindo o que o outro fala ou apenas estamos sentindo e significando conforme nossa estrutura de pensamento e talvez nossas verdades, nossos prejuízos, né? E às vezes, Adelor, nós transformamos o que o outro está falando como um objeto de concordância ou discordância. Adelor, eu tenho aprendido em consultório que é preciso manter-se a literalidade do falante, né? Limpando a mente de todos os ruídos e interferências durante a fala dele, né? Agora, é imprescindível num consultório, né, ouvir o outro sem oferecer julgamento, sem significar, apenas entregar-se ao outro, diluir-se nele, né? No início da minha prática em consultório como terapeuta, esse foi um grande desafio. Não foi fácil, mas hoje sei que é necessário e é possível. Sou testemunha disso, cara. Então, é possível ouvir o outro, ouvir, deixar a pessoa falar e não tentar ficar formulando uma resposta, achando que nós somos os donos da verdade, que temos um conselho para dar. Por que que temos um conselho? Às vezes esse conselho é bom para nós, conforme nós funcionamos.
Legal. Bom te ouvir. Ótima semana.
Lembrando que isso assim é para a filosofia clínica e para mim.
Legal.
Bom dia a todos e um forte abraço.